Mulheres Elétricas.
Série especial Unidas pela Vacina.
Olá pessoal, aqui é Carol Gilberto da coluna Mulheres Elétricas e estamos com mais um episódio aqui da nossa série do mês de abril, que é a Unidas pela Vacina. A meta é tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Esse é o objetivo do movimento Unidas pela Vacina, que é uma união da sociedade civil que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs. A mobilização surgiu pela iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luísa Trajano, para engajar a sociedade em conjunto com empresários de todo o país. O movimento é apartidário e sem interesses comerciais, que tem como base várias premissas como gerar engajamento com foco na solução, não reclamar nem procurar culpados, olhar para frente, dialogar com os governos em todas as esferas, estar perto às mudanças ao longo do caminho para fazer melhor e mais rápido. É uma rede estruturada que decide e age de forma rápida e que tem como líderes renomados empresários e empresárias e também mulheres do Grupo Mulheres do Brasil. E é exatamente com elas que estaremos conversando ao longo do mês de abril na série Unidas pela Vacina. Elas são mulheres de diferentes regiões do Brasil, diversas atuações e que estão à frente do objetivo final: tornar viável a vacinação para todos os brasileiros. Então, hoje a minha convidada é a Ariane Trevisan Fiore, que é advogada, doutora em Direito, professora universitária, líder do Núcleo Rio de Janeiro do Grupo Mulheres do Brasil e representante do Estado do Rio de Janeiro no movimento Unidos pela Vacina. Seja muito bem-vinda, Ariane.
Carol, olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder falar um pouquinho do movimento, enfim, poder conversar com você sobre esse movimento que está ganhando tanta força pelo Brasil afora.
Ariane, o prazer é todo nosso aqui da Rádio Band News e também de Mulheres Elétricas. É uma grande honra poder receber tantas mulheres desse Brasil maravilhoso aí, que vocês estão levando soluções regionalizadas, né, para cada local. Como eu venho aí acompanhando essas entrevistas, ouvindo vocês, mulheres que estão aí nesse fronte, como que cada cidade, cada prefeitura é única e precisa das suas próprias estruturas e insumos, é muito particularizado, né, muito regionalizado. Eu acho que esse que é o grande diferencial do movimento Unidos pela Vacina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação, para a gente poder entrar aí no seu papel como essa líder regional do Rio de Janeiro. Como que você se envolveu com o projeto, primeiro Mulheres do Brasil, e depois também se tornou aí a líder do Estado, e também aí diante das prefeituras, né, do Estado, e também aí da cidade da capital, Rio de Janeiro?
Primeiro, vou voltar um pouquinho, que é o seu nome desse seu programa, Mulheres Elétricas, eu amei, porque ele encaixa perfeitamente comigo. Enquanto comentei com alguns amigos sobre o seu programa, todos acham que foi feito o nome para mim, porque eu sou uma mulher elétrica, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, e enfim, eu trabalhava como advogada, dando aula, e tive que mudar a minha vida. Depois que eu casei, eu virei nômade, porque meu marido, enfim, muda muito por conta do trabalho dele. Eu morei já em vários lugares no Brasil, morei no Peru, na Argentina, na Espanha, e eu volto. Só para explicar rapidinho isso, porque eu conheci o Mulheres do Brasil justamente numa situação em que eu tinha que me reinventar. Eu caí esquiando e eu fiquei um tempo sem caminhar, de cadeira de rodas, e estava também sem trabalhar lá, estava fazendo, enfim, estudando só. E aí eu conheci o movimento e comecei a pensar de que maneira que eu podia fazer isso acontecer lá em Madrid. Eu fundei o Mulheres do Brasil lá em Madrid e foi muito legal, porque eu consegui juntar muitas mulheres diversas, desde CEOs de empresa, aquela que vendia coxinha, a pessoa que estava ilegal, e a gente conseguiu fazer um trabalho junto com o consulado e com a embaixada extraordinário lá. A gente vem fazendo, o grupo segue lá, e eu volto no meio da pandemia também, por questões de trabalho do meu marido, para o Rio de Janeiro novamente, que é onde eu já trabalhava, enfim, que eu já morava há muitos anos, antes de casar. E aí eu virei líder aqui, do Grupo Mulheres do Brasil para ajudar as meninas que já estavam aqui, a gente dá seguimento a nossas ações, os nossos projetos dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí quando a Luiz Helena, a questão do SUS, né, da importância sempre foi da saúde e do fortalecimento do SUS, sempre foi um pilar, um engajamento do Mulheres do Brasil, sempre foi uma peça muito importante dentro das nossas ações quando a gente pensava em ações voltadas para a saúde. Só que aí a gente se deu conta que sozinhas, né, no Mulheres do Brasil, a gente não ia ter braço suficiente, não ia ser possível abraçar esse movimento e que era muito importante a sociedade civil de forma organizada, ou seja, que todos ajudassem, né? E o que a gente, eu acho que a grande questão desse movimento e o que difere também é que a gente junta todos, né? Ou seja, ele é muito diverso. A gente tem várias expertises juntas, várias pessoas querendo ajudar, desde pessoas que vão para ajudar no apoio tecnológico, outros que vão na questão dos próprios empresários, outras pessoas que vão na parte da comunicação. Enfim, a gente juntou gente boa de todo o Brasil e de várias áreas diferentes e que estão ajudando no que pode, nos seus conhecimentos. E então, assim, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal de fazer essa união de forças para um bem comum, para um bem único. E aí, o meu papel como primeiramente, a gente começou um piloto no Rio de Janeiro, na capital, né, onde a gente fez, a gente conseguiu entender a demanda mais urgente, porque a gente sabe que os municípios têm muitas demandas, mas a mais urgente em relação ao processo de vacinação, né, para que ele pudesse acontecer de forma mais rápida, mais ágil. E então, conversando com o secretário de saúde, conversando com as pessoas envolvidas no processo de vacinação mesmo, os coordenadores de vacinação da prefeitura, a gente identificou que 8 polos de drive-thru, de espalhados, né, que o próprio secretário identificou como locais estratégicos para ajudar, seriam importantes. Então, a gente foi buscando apoios de empresários para montar esses drive-thru. Então, hoje a gente conta com o apoio de 8 empresas em 8 pontos da cidade diferente com esses drive-thru. E aí a gente tem um apoio não só de tendas, mesas e cadeiras, mas como caixas térmicas, enfim, todo um aparelhamento físico para manter a vacina, para que esses postos possam funcionar de forma ágil e de forma eficiente. E agora a gente está fazendo exatamente isso para o interior do estado, ou seja, a gente está buscando entender as demandas de cada município. Como você muito bem falou, as demandas, elas são diversas. A gente, obviamente, que através daquele questionário inicial que a gente fez, a gente consegue ter uma noção do que é comum, né? Ou seja, das necessidades mais básicas, que é comum em todos os municípios, ou pelo menos na maioria deles. Mas a gente precisa também conversar um pouco mais com cada município e entender a sua especificidade, entender a sua particularidade, porque às vezes determinados municípios, eles não precisam de uma câmara frigorífica, por exemplo, uma câmara fria de manutenção da vacina, mas ele precisa de um carro para ir lá nos acamados, naquelas pessoas que não podem ser vacinadas, ir até o ponto de vacinação, e às vezes eles não têm esse transporte, porque ele só tem um carro disponível que tem que fazer o transporte de vacinas. Enfim, a gente começa a entender a necessidade de cada município. E o que é muito legal nesse trabalho é que a gente pode olhar para todos. A gente consegue atender e a buscar, pelo menos, ajuda, desde o município que tem mais condições aos municípios que não têm condições. E aí, quando a gente ajuda, é muito bonito a gente escutar dos prefeitos, escutar dos gestores públicos o quanto que está fazendo diferença essa nossa ajuda. Então, o que a gente quer é isso, é poder escutar a todos os municípios e entender as demandas de cada um deles e tentar buscar, claro que talvez a gente não consiga tudo, mas aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário para a vacinação acontecer.
Ariane, antes da gente voltar ao assunto da vacina, eu queria só deixar aqui que eu fiquei muito feliz que você se identificou, tá, como uma mulher elétrica. Eu acho que eu posso arriscar dizer que quase 100% das mulheres que passam por aqui se identificam também. Eu acho que é um nome que diz muito sobre nós, sobre a nossa natureza, né, de querer abraçar e fazer e executar. Nós somos muito, muito executoras, fazedoras e acolhedoras, né, e a gente tem esse lado de salvar o mundo, né. Por mais que nós não sejamos mulheres maravilhas, eu falo que nós não somos mulheres maravilhas, mas nós somos mulheres elétricas. Ninguém aqui é super heroína, porque a gente entende as nossas limitações, né. E você falou uma coisa muito importante, que é esse reconhecimento, né? Por mais, porque eu imagino os esforços que não são feitos aí nos bastidores para que o Unidos pela Vacina chegue nos lugares que ele chega, consiga suprir com os suprimentos que ele, né, precisa levar a esses lugares, essas distâncias, a essas prefeituras, postos de saúde que às vezes não tem absolutamente nada. É um desafio e tanto. E você ainda falou, talvez a gente não consiga fazer tudo, mas a gente está conseguindo levar uma boa parte. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante para as pessoas, porque a gente viveu, né? A gente ainda vive muito, tipo assim, se não for uma coisa 100%, então não é válida, e não é isso. A gente ouve muito hoje, a gente está nesse antes feito que perfeito. Então, se você pode impactar uma, ou 1 milhão, ou 100 milhões, que você faça com o mesmo carinho e a mesma força. Então, acho que a gente pode, assim, resumir que o Unidos pela Vacina está preparando o terreno, né, vamos dizer assim, para né, a chegada dessas vacinas, para que estejam prontos, tanto os postos, os hospitais, essas prefeituras, estejam prontos para vacinação das pessoas em massa, que é isso que o Brasil está precisando. Agora, indo para minha pergunta, já que eu deliberei tanto aqui com a sua fala, em relação ao Rio de Janeiro em si, aonde que você enxerga que é o mais crítico para a gente poder dar esses próximos passos, para que a população possa ser vacinada de uma forma mais uniforme, mais rápida, para a gente poder, inclusive, diminuir os números, né? Que, querendo ou não, foi um dos estados que mais sofreu aí com altos números, fechamentos, lockdowns. O que você acha que são esses próximos passos?
A gente aprendeu muito com a Luiza Helena, sabe, no Grupo Mulheres do Brasil, que o bom quer dizer que o ótimo é inimigo do bom. Então a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, sabe? E a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai errando, e vai aprendendo e vai ajustando. E assim a gente está seguindo, porque a gente tem que ser mais rápido que o vírus, né? Ele está aí, a gente enfrenta isso nas nossas discussões, que a gente precisa ser rápido, né? Então a gente não pode buscar a perfeição e tem que fazer e tentar ajudar da maneira que seja possível. Claro que obedecendo um padrão mínimo de regras, porque é preciso, né? Até por questões de compliance, de legalidade, mas que a gente precisa ser rápido e ser efetivo para ir contra esse vírus. E aí, respondendo a tua pergunta sobre os próximos passos, eu acho que a gente está, como você falou, a gente está preparando o terreno. A gente costuma dizer que a gente está arrumando a casa para quando chegar a vacina. Então, assim, a gente tem condições. O SUS, ele é muito bom. O nosso processo de vacinação, ele é um dos melhores do mundo. Então, tendo a vacina, a gente vai conseguir. Só que a gente precisa dar essa atenção na preparação de alguns lugares, mais, mais humildes, né? Assim, de lugares que não tenham tanta infraestrutura, para conseguir garantir que essas pessoas tenham condições de serem vacinadas. E eu acho que o nosso cuidado tem sido em entender desses municípios menores, desses municípios mais carentes, ajudar a pensar também, no sentido de, por exemplo, vai começar agora a campanha de vacinação também da gripe. Será que essas câmaras frias de conservação de vacina, ela dá suporte para todas essas vacinas? Será que nesses lugares, nesses postos de vacinação, ele vai ser suficiente para suportar, né, as vacinas que continuam tendo que ser dadas, né, no calendário normal de vacinação e mais as do Covid? Será que a gente não pode aumentar, então, esses postos? A gente está pensando também em fazer parcerias com farmácias, para não que a farmácia vá comprar a vacina. A vacina segue sendo da prefeitura, só que ela mais um ponto para ser vacinado, ou seja, a gente conseguir ampliar essa capacidade. A nossa ideia é tentar ajudar os municípios a ampliar a capacidade para vacinação, sempre com a ideia de fortalecimento. Ninguém quer o nosso grande legado, a nossa grande preocupação, além de deixar todo mundo vacinado, é que essas unidades, esses postos de vacinação, eles tenham estrutura, eles fiquem com essa estrutura, sabe? Esse é o nosso grande legado, é entregar para os municípios uma estrutura, para que eles possam usar isso no futuro. Então, eu acho que é essa nossa preocupação, e eu acho que a gente vai conseguir agora chegando mais. Eu tenho esperança de que chegando mais quantidade de vacina e a gente dando essa ajuda para deixar tudo pronto, a hora que chegar, a coisa vai andar.
Ariane, eu não tenho dúvida, realmente o nosso sistema de vacina, ele é um exemplo para o mundo, e a gente precisa ter esse olhar para o SUS, né? Ele realmente é um sistema aí, inclusive falando da vacina, né, especificamente, que é de sucesso, né? A gente pode falar que é um sucesso. A gente vem aqui falando e repetindo muito isso, porque as pessoas às vezes realmente não têm esse conhecimento, né? Muitas pessoas, infelizmente, no Brasil, não utilizam o SUS no dia a dia. E as vacinas, esse sistema, ele realmente funciona, né? Ele realmente funciona. É uma das coisas que a gente tem que ter orgulho disso, né? E falar. E eu fico muito satisfeita que as iniciativas, tanto a pública e a privada, estão se unindo aí para uma causa maior, que é a questão da vacinação no Brasil, né? A gente vê que o nosso país aí está sofrendo demais com a questão do coronavírus, a gente está aí sendo visto como, né, um país que está aí tendo vários problemas, altíssimos números de mortes, e a gente tem um sistema que é eficaz, então não faz sentido, né? Você vê a importância de iniciativas como o Movimento Unidos pela Vacina. E como você mesma disse, a gente está aprendendo com o carro andando. E tem uma frase muito bacana, que é a frase, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que é um nome difícil, mas ele é um dos cofundadores do LinkedIn. E ele fala que empreender é se atirar de um abismo e construir um avião em queda. E eu acho que é muito disso, né? A gente, com essa pandemia, a gente se viu diante de um abismo, tendo que ser criativos, solucionadores de problemas, né? Levando, e eu acho muito legal esse discurso do Unidos pela Vacina, não é reclamar, não é culpar ninguém, é simplesmente resolver fazer e arranjar uma forma melhor de se fazer entrega. Eu acho isso um lema sensacional, que eu acho que o mundo precisa de mais coisas assim, mais iniciativas assim. Então, diante disso, eu imagino que há inúmeros aprendizados. Eu sei que você deve ter uma lista aí de aprendizados, né, de lições que você está entendendo e está passando para frente. Mas se você pudesse deixar aqui o maior aprendizado desse, né, dessa era, talvez desse momento que vai ficar aí para a história do mundo, como as grandes guerras, né, como talvez ataque às Torres Gêmeas, coisas que as pessoas vão estudar nos livros de história, dos problemas e as soluções que foram entregues, como que a humanidade conseguiu dar a volta por cima. A gente ainda está, né, otimista com esse dia chegar, o dia que a gente vai estar estudando sobre isso, encontrando mais respostas do que tendo mais perguntas, né? E o que que você, como, né, uma mulher aí à frente, uma advogada à frente aí do Mulheres do Brasil e do movimento, qual que é o seu maior ensinamento aí?
Carol, eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar disso, ou pelo menos é o aprendizado que eu venho tirando de tudo isso que está acontecendo, é que o ser humano, ele é muito grande. Que o ser humano junto e unido, eu acho que a união é a palavra que tem que ser o reflexo desse nosso momento. De que as pessoas aprendam que aquele lema que pode ser clichê, né, que a união faz a força, é isso. Eu acho que a gente precisa aprender a escutar, precisa aprender a ter resiliência e respeitar o outro, de como as nossas ações impactam no outro, e também como o ser humano ele é grande, ele consegue se reinventar, ele consegue aprender de uma forma rápida a dar soluções, a criar soluções, né? A quantidade de gente aí à frente na ciência, buscando vacina, buscando medicamentos. Então, assim, a gente está se reinventando. Eu acho que o ser humano ele é muito grande, ele está buscando dentro da dificuldade, dentro dos desafios, é uma construção de um novo mundo. E eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa participar de forma conjunta, unindo forças e respeitando as diferenças, respeitando os saberes e não misturando questões políticas, ideológicas, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, se unir naquilo que a gente tem para oferecer, ou seja, que cada um pode contribuir com seja uma força intelectual, seja uma força braçal, mas cada um é único, cada um, acho que cada ser humano, ele é importante, ele conta, cada ser humano conta. Tanto a gente vê para o lado positivo quanto negativo, né? Quando as pessoas não respeitam e fazem as aglomerações, o quanto que isso aumenta o nível de contágio. Então, acho que cada ser humano conta. Na hora que a gente se der conta disso e usar isso para o bem, ninguém pode com a gente, nem o vírus.
É exatamente isso. A gente precisa, como seres humanos, acreditarmos mais na nossa capacidade de entendermos que nós somos os grandes solucionadores de problemas. Nós levamos, né, criatividade e improviso, e estudo e conhecimento para tudo, né, que vem aí. Não é à toa que a humanidade vem crescendo, vem evoluindo. E eu sou muito a favor desse olhar otimista, sempre sendo realista, mas sempre vendo como um olhar de aprendizado e de evolução. Nós somos seres em evolução. E uma das entrevistadas realmente falou isso comigo. Ela falou assim: Carol, ela é médica, infectologista, a Glória. Ela falou: olha, Carol, o vírus é um ser, né, que está em evolução também. E isso faz parte do nosso, né, do nosso mundo. E a gente tem a ciência e o conhecimento e a sabedoria para poder fazer com que os estudos sejam aplicados no combate. E a gente usa, então, da ciência, né, da força do coletivo, dos conhecimentos gerais aí das pessoas, dos expertises, né, e dessa união, essa força, para poder realmente combater o vírus. E eu queria te agradecer, então, pela sua participação, tá, pela sua colaboração na frente desse projeto, que a gente possa realmente vacinar todos ainda esse ano, até setembro de 2021. É um objetivo ousado, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito muito, e no que puder contar comigo, estamos aqui, tá bom? Obrigada demais pela sua participação.
Oh, eu que agradeço, muito obrigada pela sua oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos de divulgar, de poder falar um pouquinho mais também sobre o que a gente está fazendo, para também convidar a quem quiser nos ajudar, pessoas físicas, pessoas jurídicas. A gente está aberto a todos, de braços abertos, igual mãe, esperando a quem quiser ajudar, porque é isso, nós unidos, a gente vai conseguir vencer o vírus e a gente vai conseguir retomar nossa vida normal. Amei participar do seu programa, tem uma energia deliciosa, eu já ouvi algumas entrevistas suas, parabéns, é uma delícia, e pode me chamar que eu volto, tá bom? Um beijo grande para todos, obrigada, Carol.
Poxa, Ariane, muito obrigada pelo feedback, seja sempre muito bem-vinda, tá? E continue acompanhando, então, Mulheres Elétricas. E para vocês também, que nos acompanha aqui na rádio, vai lá no Instagram, no @mulhereselétricas. Até a próxima.